Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lógica Autista. No episódio de hoje, temos uma convidada mais que especial. Autista, TDAH, bipolar, além de altas habilidades. Mas mais que uma série de diagnósticos, ela coleciona algo muito mais incrível. Uma trajetória de autoconhecimento e sucesso pessoal que inspira muitas pessoas, especialmente autistas. Já dei entrevista na TV Cultura, no que simplesmente é o meu programa preferido de TV. Um monte de palestra e mais recentemente foi no TEDx, Woman em Campinas, São Paulo, além de fazer publicidade para a Heineken. Seja muito bem-vinda, Tabata, é um prazer você estar aqui hoje. A gente conseguiu, finalmente.
Finalmente. Obrigada, gente. Legal estar aqui com vocês hoje. Tô animada.
Meu nome é Vives. Eu tô na faixa dos 30 anos, sou do estado de São Paulo, e basicamente a única cerveja que eu bebo é Heineken, por isso eu fico muito feliz quando você fez a publicidade da Heineken. É tipo, ai, que legal, eu só bebo isso.
Muito bom, adorei.
Eu sou a Lili, eu tenho 33 anos, eu moro no Rio Grande do Sul, e eu não gosto muito de cerveja, eu prefiro vinho. Então, acho que a gente pode pedir uma publi de vinho também pro episódio.
Nossa, é verdade, né? A gente fazer o... Já pensou a gente gravar o podcast bebendo vinho? Não sei se a gente ia chegar até o final.
E todas moram em estados que fazem frio, então...
É verdade, é verdade.
Olha, eu tenho uma fama aqui que quase todos os podcasts que eu gravei eu que tava bebendo, né, Lili? Então, sem julgamentos nenhum.
Eu sou a Tabata, eu tenho 33 anos, eu tô em Santa Catarina e eu tenho coleção de um monte de coisa. Acho que esse é o meu fato mais aleatório. Eu tenho coleção de chaveiro, de bolinha de gude, de caneca, de ioiô, de Kinder Ovo, que mais? De miniatura, de copos do Habib's, de Backstreet Boys, de CD e por aí vai. Ô, gente, não, sabe que eu tava rindo que vocês falaram que eu coleciono e tal? Eu lembrei de um... uma coleção muito aleatória. O que eu coleciono? Revista dos Backstreet Boys, até hoje, cara.
Nossa!
Revista dos Backstreet Boys. Eu tenho umas revistas de 97, 98. Essa é minha pira. Eu não bebo álcool, não. Eu coleciono revistas. Esse é meu fato, assim, mais bizarro.
Eu tinha uma coleção de revistas sobre cachorros. Que era aquela Cães e Companhia.
Sim.
E... não sei, eu entrei numa pira que eu queria me desapegar do meu passado e eu peguei e doei todas pra biblioteca pública.
Ai, que
nossa,
dó.
A gente tem esses momentos também, né? De não vou
eu
mais ser
nunca,
isso.
Gente, eu sou muito nostálgica, eu guardo tudo. Eu tenho Kinder Ovo, tipo, de 1993, assim, eu tenho uns Kinder Ovo dessa época. Eu tenho uns negócios, uns brindes da Coca-Cola, sabe, ioiô da Coca-Cola, geloucos.
A minha avó gosta muito.
Eu sou tipo sua avó, então.
Todas essas coisas que tu citou agora, a minha avó tem.
Eu não tenho nada que a gente não tinha dinheiro pra completar. Essa foi meu instante de bad volta. Aliás, eu brinquei com o negócio da Heineken também. Acho que a Tabata não chegou a ver. Mas é porque aqui no podcast, o pessoal nunca viu minha cara, né? Não uso minha foto. E o meu avatar é uma garrafinha da Heineken.
Meu Deus, gente. Vocês precisam ser patrocinados pela Heineken.
Heineken patrocina a gente.
Nossa, precisa muito. Acho que eu preciso investir melhor meu dinheiro, né, gente?
Não, agora tu precisa investir num local isolado para preservar todas essas coleções, sabe? Eu tinha uma professora que ela tinha muitas coleções também, várias coisas. E basicamente ela tinha uma sala na casa dela com várias estantes de vidro que ela colocava todas as coisinhas, assim. E ela levava as pessoas na casa dela, assim, tipo, ah, vamos lá na minha casa pra vocês olharem minhas coleções.
Minha bronca com as minhas coleções é justamente elas não estarem completas. Então, tipo, eu tenho a coleção dos copos do Habib's, mas ela não tá completa. Porque eu não consegui usar.
Ah, eu também não tenho completa. Eu tenho quantos eu quero, sabe? Também não sou muito apegada a ter completa, não. Mas eu quero fazer uma estantezona aqui no meu escritório e botar todas essas coisas expostas, assim. Eu quero fazer uma decoração toda anos 90, na real. Vai ficar muito legal.
Uhum.
É seu aniversário também, né? Anos 90.
É, quero, né? Vamos ver se eu vou ter convidados.
Convida a gente.
Pode vir, gente, pode vir.
A Lilia é mais fácil de ir do que eu, mas...
Ah, é perto também, é só um
pior
estado.
Pior que não, mesmo. Tá? Eu acho que São Paulo é mais perto do que o Rio Grande do Sul, dependendo da cidade. Porque quando eu fui pra Porto Alegre, demorou 14 horas.
Meu Deus!
É, demorou 14 horas de ônibus. E de ir pra São Paulo de ônibus dá 9, 10 horas.
É que depende de que parte do estado, né? Que...
É, é. Vives tá mais perto.
Que loucura.
Eu tô chocada, passada.
Passadíssima. A primeira pergunta que eu queria te fazer é justamente por conta da sua exposição, seu alcance, esse monte de coisa que você vem fazendo. Você tá com mais de 100 mil seguidores, né? Você já deu palestra em evento grande, entrevista em rede aberta, e tem muito mais coisa. A gente não termina hoje se começar a falar. Mas a gente ouve muito comentário, assim, a gente enquanto autista, eu acho que a gente ouve muito comentário desprezível, assim, sobre de invalidação, né? Que porque você faz isso, você faz aquilo, a gente não é autista. Tomar uma vacina, ir numa fila preferencial de mercado, tipo, são já coisas do dia a dia que muitas vezes já são difíceis pra gente. E, pessoalmente, eu tenho uma dificuldade até de imaginar, né, essa proporção de baboseira que você deve ouvir por conta de estar vivendo aí todo dia, você deve receber um monte de mensagem horrível, né?
Cara, sabe que não tanto?
Não? Que bom!
Não tanto, sabe por quê? Assim, eu recebia muito no início. Teve-se muito, assim, foi demais, muito ataque mesmo. Só que depois que eu cheguei a um certo número de seguidores, eu não sei se a galera ficou com um pouco de medo de eu expor elas, eu não sei o que que rolou, mas depois de um certo número de seguidores, assim, que eu cheguei nas redes sociais, o pessoal quase não fala. Teve, assim, alguns comentários, sim, por exemplo, num vídeo meu que viralizou, tem 2 milhões de visualizações, e aí realmente veio uma galera, assim, maldosa. Mas, em geral, eu não recebo mais tantos ataques, não. É bem menos do que já foi um dia.
A gente tem um episódio com o Thiago Abreu, que é sobre realmente essa parte da exposição e tal. E daí a gente comenta que alguns autistas expõem a vida deles, né? Pra mostrar como uma pessoa autista faz as coisas e tal. E que, geralmente, essas pessoas tendem a sofrer mais ataques e mais questões relacionadas a isso que a gente tecnológica que tende a ocultar um pouquinho mais as nossas identidades, né?
Rola. Não vou dizer que não rola, mas, assim, já rolou muito mais. E parece que agora a mira são outras pessoas. Essa galera que da nova geração, que eu brinco, dos autistas da nova geração que estão gravando conteúdo, eles sofrem mais ataques. Eles não, elas, porque, vamos falar real, as mulheres sofrem muito mais ataque do que os homens nas redes sociais. Assim. Eu tenho amigos homens que nunca sofreram ataque nenhum.
E essa galera tá mais no TikTok, né? É outro público, que não é...
Também. O TikTok eu não gosto não, gente. Nossa senhora, vem cada coisa que, meu Deus do céu. Daí lá realmente rolam uns ataques, assim, uns comentários bem desnecessários.
Nós não estamos no TikTok, mas é uma comunidade que tá crescendo bastante agora, né? Comunidade do autismo, TDAH.
E o que é ótimo, assim, que eu tenho vontade de socar, é que a galera pega os conteúdos que a gente grava no Instagram e joga no TikTok como se fosse delas, sem dar os créditos. Nossa, eu fico tão feliz, meu Deus, quando eu vejo a minha cara do nada no TikTok na conta de outra pessoa, vontade de socar alguém.
O TikTok, parece que metade do conteúdo lá é desse jeito. Eu gostava muito dos autistas na gringa. Foi o que me ajudou muito para reconhecer meu diagnóstico, para ir atrás. E eu vejo que nos outros países não tem muito isso de ficar copiando o conteúdo alheio,
né? Roubando na cara dura e postando como se... Eu tenho vários vídeos com muitas visualizações lá, postados em outras contas. Eu fico indignada. Isso me irrita mais do que as invalidações, porque eu acho uma cara de pau você se promover às custas do trabalho da outra pessoa.
Como é que tu faz pra lidar com isso? Com a questão da exposição e tudo mais?
Terapia, né, gente?
Nessa questão realmente da apropriação do teu
acho que
trabalho,
apropriação
né?
Até da, tipo, da sua... do seu valor de falar, tipo, não, eu vou... Tá, tem 1.000 pessoas aqui, tô falando com elas e vambora, sabe? E, sei lá, pra mim já é muito difícil imaginar falar com tanta gente, mano.
Agora está caindo, assim, pra mim isso, sabe? Eu não tenho muita dimensão que eu falo pra 112 mil pessoas, assim. É muito estranha essa sensação de, meu Deus, tenho 112 mil pessoas aqui, real. Que coisa mais esquisita.
Tem dificuldade de lidar com, tipo, o que você quer falar, você se expor e o seu limite pessoal? Tipo, o seu limite de, tipo, o que que eu falo, o que que eu deixo de falar? Enfim, não entrar de repente numa sobrecarga e você tá fazendo muita coisa. Você tem uma dificuldade de reconhecer seus limites com tudo isso?
Ah, com certeza, né, gente? Assim, na verdade, eu consigo reconhecer os limites, eu só não os obedeço, sabe? Eu só não dou ouvidos pra ele. Tipo, ah,
Apenas ignoro.
apenas ignoro, porque senão eu faço as coisas que eu tenho pra fazer. E às vezes eu também escuto, porque senão também dá um bug e já era, né? Aí você não consegue realmente fazer nada. Mas, nossa, é muito difícil trabalhar com internet, é muito cansativo, gente. Muito cansativo mesmo.
Eu acho que no meu diagnóstico, a Lili, que a gente se conhece desde o meu diagnóstico aqui pelo Lógica. E acho que o que mais me deu trabalho, a Lili falava muito, era tipo, não, mas você tem limite. Respeita seu limite.
Eu não falo assim.
Fala. Os gaúchos
Fala.
falam assim.
Mas é bonitinho.
Pô, Tabata tá aqui no sul também, é quase a mesma região.
Só que eu não sou do sul. É, eu
Ah,
sou do
bom.
sul. Eu não tenho esse sotaque do.
Mas tá aqui entre nós.
Esse sotaque?
Tá absorvida pela cultura.
A gente começa a pegar os jeitinhos.
É.
E eu bugava com. Tipo, eu ainda bugo com muita frequência. Mas eu acho que eu parei de ter tanta vez assim quando eu comecei a reconhecer e respeitar meus limites, né? E eu tenho entrado muito nessa pira junto com o terapeuta e tudo mais. Do tipo, tá, mas eu não quero respeitar demais, eu não faço nada, mas também não quero deixar de
Esse é o
fazer nada.
meio termo,
Qual
né?
que é a medida?
Esse
Qual
é
que é
o
o meio
meio
termo dessa
termo.
bagaça?
É que não adianta também se tu não respeita teu limite, chega uma hora que tu entra, sei lá, meltdown, shutdown. Tu não consegue dar seguimento no que tu tem que fazer no dia a dia, de trabalho, de tarefas, e enfim, lazer, inclusive. Então não adianta, tem que ter um olhar para até onde eu consigo ir, para que isso não atrapalhe na minha vida, sabe? Na minha qualidade
Como
de vida.
vocês percebem isso?
Ah, cara, quando eu tô cansada, eu já sei que quando eu começo a ficar sem vontade de falar e muito sonolenta, eu sei que tá na hora de respeitar muito esses sinais, assim. E é porque o negócio tá pegando.
Basicamente a mesma coisa comigo.
Aí vocês fazem o quê? Pega o travesseiro, assim, um cochilo.
Isso.
Aí eu vou descansar, ficar no escuro, no silêncio.
Mesma coisa. Se eu não posso dormir no momento, eu tomo um banho, um café, sabe? Tento dar uma micro parada. E assim que eu puder, eu vou dormir.
É bem isso.
Nossa, seria meu sonho chegar no final do dia apta a dormir. Mas vambora.
Então, Tabata, ainda continuando nesse assunto da sobrecarga, além da sobrecarga em relação às atividades na internet, a Vives comentou que tu tem participado bastante de eventos grandes, viagens e tudo mais. Então, a gente queria saber como tem sido a questão da sobrecarga para ti nessa questão da viagem. se tu chega a ensaiar, se tu usa algum tipo de estratégia antes ou depois para não ter tanto problema de sobrecarga, como é que é isso para ti?
Ai, gente, eu queria que tivesse alguma estratégia antes, né? Assim, o que seria ideal? Seria reduzir um pouco o ritmo de trabalho e de compromissos antes da viagem, mas não tem como, vida adulta demanda. Então, eu tento recolher os cacos depois do evento, sabe? Não é muito saudável o que eu faço, não. E eu tenho muito medo de ter um burnout a qualquer momento. Mas eu espero que seja passageiro, assim. Tudo que eu tô fazendo é porque eu tenho alguns projetos, alguns lançamentos aí para acontecer no mês que vem. Então eu tenho trabalhado bastante em cima de fazer dar certo, para que eu possa trabalhar um pouco menos ano que vem, fazer menos palestras, menos coisas, porque realmente é muito cansativo, né? É muito assim. Engolir o choro e seguir. Não tem muito o que fazer, não.
Não, mas tu não, tipo, tu não escolheu ativamente isso, né? Isso chegou até ti.
Ah, eu escolho, né? Porque eu posso falar não pras palestras, né? Eu posso falar não vai rolar.
Mas você não pode falar não pros boletos.
É,
ah, se percebesse, né? Mas assim, de umas 10 palestras que eu faço, 4 são pagas, vamos falar isso, assim, por aí? Então, eu posso falar não, é que eu realmente estou nessa missão de difundir o assunto, de falar mais sobre autismo em adultos, de fazer esse lançamento para ano que vem poder dar uma desacelerada e descansar um pouco.
E tu acha que tu faz muito uso de masking para esses eventos? Ou que uma coisa não tem a ver com a outra, especialmente porque são eventos em que o tema é justamente o espectro, o TDAH, enfim. Se tu faz o masking, como tu faz? E como tu faz para administrar ser a Tabata e conseguir usar essa máscara assim, para realmente dar seguimento na palestra?
Acho que para a máscara não pesar, né?
Eu acho só o fato de subir no palco já é um baita masking. Eu não sou uma pessoa muito comunicativa, não. Até tava falando com a galera na internet que muita gente tem essa impressão de que eu gosto de conversar, que eu gosto de interagir. Gente, não. Eu não gosto, não. Eu, tipo, às vezes tem visita em casa, eu vou dormir no meio do negócio, eu cansei de interagir. Então, só o fato de subir no palco e falar, às vezes, por uma hora, já é muito masking, porque eu não sou uma pessoa de falar muito. Mas eu tento, pelo menos, falar a minha verdade, já que o ato de falar já é um pouco masking, né? Eu tento falar o que eu penso, o que eu sinto, mas eu ainda acho que rola um masking, assim, no sentido de interagir por tanto tempo, de fazer coisas que eu não gosto tanto assim de fazer, não. Eu gosto de fazer palestra, mas não palestras muito longas. E geralmente palestra tem uma hora, 40 minutos, é bastante tempo, né?
E tu faz algum tipo de estratégia de interação com o público? Te deixa desconfortável interagir?
Não, aí que entra a parte de ser, tentar trazer um pouco do meu eu, né? Sempre faço algumas brincadeiras. Tento deixar mais leve, né? Porque senão também fica muito difícil para mim e para o público. Eu acho uma palestra muito, muito séria, né? Uma hora de palestra é muita coisa.
Eu lembro que quando a gente se conheceu ali por um grupo, né? No WhatsApp, a gente começou a conversar. E eu lembro que eu comentei que do diagnóstico, que acho que o pica, assim, pra mim foi de perceber que eu já não sabia mais quem eu era direito de tanto tentar me enquadrar nas relações sociais, né, e tal. E você falou que também tinha passado por esse momento com o seu diagnóstico. E como que você começou, assim, tipo, virar a chave e falar, não, agora você é eu mesma, isso aqui é mesmo, isso aqui sou eu, e você sentiu que você estava sendo você mesma de novo?
Nossa, foi um processo, né? Porque todo meu diagnóstico veio do fato de eu não saber quem eu era. Então, foi um processo de ir tirando essas camadas que começou lá em 2016. E hoje eu posso dizer que eu sinto que eu sou eu mesma, mas Ainda faço o mesc em algumas situações. Faço o mesc quando eu olho nos olhos, quando eu não tenho as minhas estereotipias em público, quando eu não fico balançando, andando para um lado para o outro, então quando eu seguro alguma ecolalia. Só que agora é um masking consciente, né? Antes era um masking que eu nem percebia mais que eu estava fazendo. Eu acho que esse foi o grande diferencial. Eu sempre falo para a galera assim, que me pergunta isso, ah, como que eu sei, como que eu sei? Eu acho que se você tem a consciência do que você está fazendo, você consegue diferenciar quando é você e quando é masking. Se você está nesse momento de não conseguir diferenciar, confia no processo e comece a se perceber, perceber o que você gosta de fazer, o que você gosta de comer, o que você gosta de conversar, porque é a partir do que a gente percebe sobre nós mesmos que a gente começa a identificar o que é masking. E hoje eu acho que eu sei, mas também já tem, olha quantos anos, né? Desde 2016 aí que eu tô tentando entender quem eu sou. E tem outra, eu não sei se a gente vai chegar no momento de falar 100% que sabe quem a gente é. Porque a gente tá em constante mudança também, né?
Sim. Isso é aquele vídeo da Rita Von... Esqueci o nome dela.
Da Rita Von Hutt fala sobre isso,
isso!
Né?
Isso! Isso, uhum. Rita Von Hutt. Esse vídeo é muito ótimo.
Tem uma questão da importância do masking como estratégia, né? De tu usar ele a teu favor. Porque os neurotípicos, eles conseguem fazer isso e eles não se cansam. A gente fica muito cansado, a gente começa a ficar confuso. Acho que é aprender a usar como uma estratégia pra conseguir fazer as coisas, sobreviver.
Esse é um ponto bem legal, porque tipo, a gente às vezes esquece, né, que as outras pessoas elas também fazem isso, só que é muito mais fácil. Você acha que você ter essa consciência fez com que o masking não fosse tão pesado? Assim, tipo, cansativo?
Eu acho que sim, porque... Eu não sei também, sabe? Porque às vezes eu fico bem cansada. Só que daí, geralmente, quando eu começo a ficar cansada, eu saio daquele ambiente, daquela situação, né? Eu falo, ai, gente, já deu, tô indo embora. Eu acho que vai muito de entender até onde você consegue ir. Porque eu acho que isso se torna exaustivo quando você ultrapassa esse seu limite de fazer masking.
É sempre sobre limites.
É sempre sobre limites, uhum. E sobre se perceber.
Essa semana, né, eu tava num grupo de autistas e uma mulher, ela disse exatamente assim, que ninguém quer a gente, nós autistas, a gente sendo autênticos de verdade. Isso me lembrou justamente o que a gente falou agora, né, de deixar de ser a gente mesmo e as invalidações, né? Tipo, eu associei muito com aquele... com o que aconteceu esses dias aí, que tipo... As pessoas te criticaram por ter autoestima, mano. Meu Deus.
Isso eu achei um auge. Mas depois eu entendi, cara. Depois eu continuei assistindo os stories dela, assim. E eu entendi muito que rola, às vezes, até uma inveja do tipo... que você é autista e você tem autoestima e você faz isso, você faz aquilo. E aí você acaba julgando a pessoa, né? Porque você não tem, mas você tem que trabalhar para que você tenha e não para diminuir a do outro, né? Só que até você entender isso é um processo. Você, às vezes, acaba tendo raiva ou julgando o outro porque para você é tão impossível naquele momento determinada coisa que quando você vê outra pessoa fazendo, você julga que ela que tá errada, né?
Tem uma menina que ela é super padrão, assim, ela é autista, TDAH, e acho que ela tem altas habilidades, não sei. Que é a Evelyn Tupan. E as pessoas caíram em cima dela porque, basicamente, ela faz academia, pinta o cabelo e usa maquiagem.
É,
e ela mostra essas coisas. É, nossa, mas você não é autista, você consegue fazer coisas que são lidas como coisas características das pessoas típicas, assim, como cuidar do corpo.
Eu tenho a teoria de que as pessoas são infelizes com elas mesmas e aí elas descontam a primeira pessoa que passa.
Tipo, geralmente é aquele quem desdenha quer comprar, sabe? Que você Você fala mal do outro, mas porque você queria ter aquilo que o outro tem. E aí é muito mais fácil falar mal do outro do que trabalhar consigo mesmo para que você alcance os mesmos resultados, né?
Você acha que esse ressentimento do tipo, ninguém quer que a gente seja autista, ninguém quer que a gente seja a gente mesmo, ele é meio real? Ou é tipo, a gente pensa nisso quando já tá exausto?
Não, é muito real, gente, muito real. Eu tenho certeza que eu tenho certos espaços porque eu consigo mascarar certas coisas que, no fim, a galera não quer um autista que tem estereotipias, que tem ecolalia, que não olha nos olhos. Tem, sabe? Tipo, a gente quer pessoas autistas, mas não tão autistas. É meio que isso. Seja autista, mas mascare um pouco pra ser mais agradável.
Mas se você mascarar demais, você não parecer autista, a gente não quer você.
É, exatamente isso.
É aquela questão do autista como Tolkien, né? No momento que tu começa a, não sei, cobrar algumas coisas ou...
A partir do momento que você precisa de adaptações,
isso.
Aí já é autista demais.
É aquela vaga PCD apenas porque a lei instituiu que deve existir, sabe?
Porque corta impostos.
Infelizmente. Seja autista, mas não incomode.
Seja autista, mas não pareça que você é autista.
É, porque senão você vai estar incomodando e a gente não gosta. A gente não quer ser incomodado, não. A gente
seja
quer
autista,
continuar.
Não parece que seja autista, mas não, se você parecer autista, não pareça demais. E, enfim, é um negócio assim. Enfim, não importa, a escolha tá errada, né?
Eu acho que essa questão da autenticidade é um problema para todas as pessoas, né? Porque tanto típicos quanto atípicos, a gente precisa estar constantemente se adaptando. Só que para eles é mais fácil, como eu falei sobre o masking, né? Eles não sofrem com isso, a gente sofre com isso.
E sabe o que eu acho que eles sofrem? Eu acho que o típico sofre também. Por isso que tem um monte de típico que não gosta muito de visita, que fala mal, que não sei o quê. Só que eu acho que eles nem percebem que eles sofrem com esse jogo.
Eles sofrem, mas não afeta diretamente a saúde deles.
É, como isso.
Afeta a gente.
Exato. É cansativo. Não é que eles sofram de cansaço, de crise, como a gente, né?
Nossa, eu lembro de uma coisa que minha mãe falou pra mim quando eu era mais criança e tal, porque, tipo, eu tenho meus irmãos, não só um deles que fez terapia quando ela era criança. Provavelmente é TDAH, mas nunca vai receber o diagnóstico, né? Que essa é a vida da nossa faixa etária. Mas ela falou assim, tipo, que terapia aprendia, a gente aprende a ser egoísta e cuidar mais da gente. E, tipo, se o outro não quiser, no do outro, saca?
Eu acho que é o contrário. Eu acho que a terapia, ela tem um viés, talvez, até de domesticação do indivíduo, sabe? Tipo, nossa, essa questão da resiliência, às vezes eu acho bem problemática, sabe? Importante, mas problemática.
Eu acho engraçado como esse olhar para si mesmo é visto como algo egoísta, quando, na verdade, é uma questão de sobrevivência, né? Tipo, é um direito seu olhar para você mesmo, não? Eu não acho egoísta, por exemplo, falar não quando você não quer algo. Eu não acho egoísta quando você toma decisões pensando se você vai ficar bem ou não. Até mesmo porque, às vezes, as suas atitudes até interferem na qualidade de vida do outro, né? Vou dar um exemplo. Eu não me via numa situação de poder ter filhos. E minha mãe falava, nossa, como você é egoísta, você só pensa em você. Mas como é que eu vou ter filhos se eu não me sinto preparada para ter filhos? Eu não vou estar impactando na vida de outra pessoa? Não é melhor eu entender que eu não estou em condições de ter filhos e acolher esse meu momento? Então, acho que pensar em si seja egoísta. Eu acho que é uma questão realmente de qualidade de vida.
Respeito, né, com a gente mesmo.
É, e às vezes até com o outro, né?
E com o outro também, justamente. A gente não tem necessariamente o que entregar pro outro, né? Ou fornecer aquilo que o outro precisa naquele momento. Esse negócio de filhos, eu já arrumei muita treta por causa desse negócio de ter filhos ou não.
Meu Deus.
Porque, pra mim, ter filho que é a parte egoísta do rolê, porque, tipo, ah, por que você. Eu vejo assim, mas por que você quer ter filho? A pessoa fala, eu quero ter filho pro filho cuidar de mim quando eu envelhecer. Eu quero ter filho pra mim porque eu quero dar pra ele o que eu não tive. É tudo voltar. Nossa, eu acho muito egoísmo, gente. Eu não entendo.
Aí você não querer ter filho porque você não tem condições. Aí que é egoísta. Eu não entendo, gente. É muito difícil entender as pessoas.
É que depende do contexto, né? Não tem muito uma receita. Mas a moral é... Todo mundo vai ter alguma coisa pra criticar sempre. Então faz tuas escolhas sem levar tanto assim os outros em consideração.
É, e aprenda a falar não, porque é bem importante também. Eu tô nesse processo aí, mas é bem difícil.
Nossa, acho que é muito complicado. Porque, tipo, se você não fala não, nossa, você não sabe socializar, você não sabe interagir com as pessoas, você só quer as coisas do seu jeito.
E sabe o que pra mim é difícil de falar não? Porque, assim, quando alguém te pede alguma coisa, você fala sim, você encerra aquele diálogo ali, a pessoa já fica feliz. Agora, quando a pessoa te pede alguma coisa e você fala não... Geralmente as pessoas não aceitam o não. Elas querem saber o porquê não. Aí elas insistem em mudar a sua resposta e você prolonga uma discussão. E às vezes eu não tenho, sabe, paciência. Daí eu falo sim só pra não ter que discutir. E é terrível isso, porque depois eu sempre me arrependo.
O não, ele tem que vir sempre acompanhado de um porquê. Senão a pessoa não aceita bem.
As pessoas não aceitam, não aceitam.
Eu tenho passado por um momento muito engraçado no trabalho, porque... Eu parei de... Eu tenho parado muito, assim, de me mascarar, porque eu realmente paro de funcionar. Então, eu tenho uma reunião de trabalho, eu não consigo chegar até o final da reunião dando, tipo, ai, boa semana, Não, tipo, no meio da reunião pro final, eu já tô, tipo, não sei mais o que vocês estão falando, eu não quero estar aqui.
É verdade, gente. Ela buga.
Eu vou morrer.
É tudo verdade.
E aí, às vezes, eu mudei de chefia, né? Tá sendo maravilhoso ver chefia nova, porque, sei lá, eles são mais eu acho que eles são mais objetivos, mais organizados, isso ajuda pra caramba, né? Quando a gente é autista. E aí, o meu chefe pergunta alguma coisa assim, tipo, ah, não sei o que assim, você concorda? Eu falo, não. Aí eu só falo, não. Aí ele começa a rir, muito, tipo, mas... Aí eu começo assim, tipo, tá, mas você perguntou se eu concordo,
né? Você perguntou.
Aí eu explico, a gente se entende, tipo, gente, em outra gestão, em outros lugares, eu falaria não, a pessoa ficaria vermelha de raiva, sabe? Aquela coisa, você vê que a pessoa tá espumando. Não, ele fica rindo, assim, tipo, tá, mas por que você discorda? E aí a gente conversa e fica tudo bem. Eu acho tão lindo, gente, por que não dá pra ser assim?
Que bom, né? Se todo mundo fosse assim, seria tão melhor, né? Nossa, eu não consigo falar não, gente. Eu não consigo. É muito difícil pra mim.
Eu consigo, mas às vezes não é bem recebido. E é isso, é uma escolha de lidar com consequência.
É, e eu não consigo lidar com essa consequência. E eu já vi que é muito característico de mulheres autistas, sabe? De não saber lidar com conflito, de não saber lidar com a possibilidade de frustrar outra pessoa. Tem alguns estudos nessa área, assim, que mostram que mulheres autistas tendem a fugir de conflitos, a não saber lidar com essa situação, assim, de frustrar o outro, né?
Eu percebo que eu fujo mais de conflito das pessoas que eu amo mesmo, sabe? As pessoas que são mais importantes pra mim.
Eu já tenho mais facilidade, já.
É justamente onde o conflito é necessário pra continuar a relação de uma forma saudável.
Nossa, eu faço isso muito, tipo, com minha família. A Tabata tem facilidade. Eu sou, tipo, se eu começo a brigar com alguém na minha família, eu saio andando. Me fecho. E eu desligo, falo, depois a gente fala e pronto, porque eu não quero magoar a pessoa e sei lá, quero. Eu prefiro esperar tirar minha cabeça pra depois resolver, sabe? E eu vejo que no trabalho, no dia a dia, eu sou mais tipo, tá, fala aí, o que você quer? Então, vamos fight, entendeu?
Entendi. Eu já sou o contrário total.
Mas geralmente é o contrário, é no trabalho que as pessoas não aceitam muito bem, porque tu não tem intimidade, sabe?
A minha terapeuta falou que eu trabalho meu hiperfoco. Então,
pode ser.
Vai ver isso, não sei.
Que bom, teu hiperfoco gera dinheiro, os meus não.
A gente tenta, né? A gente tenta continuar firme e forte.
O meu só gasta um dinheiro.
O meu só gasta dinheiro.
Tava, assim, esse lance de, ainda nesse papo que a gente tá falando de ser a gente mesmo e tudo mais, você acha que tem um passo inicial do tipo, porque eu vejo muito artista falando assim, não, mas eu não sei mais como que eu paro o masking, tipo, a pessoa não sabe por onde que começa isso, sabe? Eu, pessoalmente, eu ainda tenho dificuldade de, eu acho que eu tenho tido mais dificuldade, talvez, de parar de fazer masking quando eu tô sozinha. Porque, tipo, tem uma vozinha na minha cabeça já, sabe? Tipo, não balança, não faz isso. Isso é estranho.
Entendi.
Você tem mais de 30 anos. E eu vejo muito artista falando justamente isso, tipo, não sei, eu não sei mais viver sem fazer isso. E a pessoa tá lá, terapia, tipo, tá, sei lá, tá mais de um ano já na terapia e parece que não consegue dar aquele primeiro passo, sabe?
Mas sabe que eu acho que tudo vai de você realmente querer realmente conduzir o seu cérebro para aquilo que você realmente quer. Porque, vou te dar um exemplo, tá? Ah, eu tava reclamando que eu não consigo fazer coisas que eu não gosto de fazer. É, tipo assim, eu tenho que lavar a louça. Eu demoro 2 semanas para lavar a louça. E aí eu fico reclamando do tipo, nossa, eu não consigo sair daqui onde eu tô para ir lá lavar. Mas eu estou me esforçando, de fato, para ir lá lavar. Eu estou conduzindo o meu cérebro, fazendo o meu cérebro pegar o caminho mais difícil para que haja, de fato, uma mudança? Ou eu só reclamo que eu não consigo e não faço por onde? É isso também. Às vezes a gente precisa ir para o caminho mais difícil, porque o cérebro está acostumado àquele caminho. E às vezes a gente precisa mostrar para ele que não, a gente quer outro caminho. E toda mudança é desgastante, toda mudança é ruim, toda mudança é cansativa, porque o nosso cérebro não quer mudança. A gente quer conforto, a tendência é o conforto. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro passo é você se permitir se colocar numa situação desconfortável. Ah, eu acho que não é legal eu fazer estereotipias, então vai lá e faz. Tira esse ciclo vicioso de você pensa e você obedece o que você pensa. Você pensa e você obedece. Por que você não faz o contrário? Você pensa que é ruim, mas você mesmo assim vai lá e faz. Vai ser horrível. Você vai se sentir muito envergonhado. Você vai falar, porque você está se julgando. E seu cérebro está acostumado a te julgar. Mas se você não tomar essa iniciativa de ir contra você mesmo e ao conforto que o seu cérebro tá buscando, você não vai mudar nunca, independente do que seja, né?
Eu acho que tem um conflito muito grande nisso, porque tipo, a gente acabou de falar sobre o quanto que o masking acaba sendo uma estratégia pra gente conseguir viver no dia a dia, fazer coisas, que sobreviver. E ao mesmo tempo, a sobrevivência pesa. Exato. E aí eu acho que vem um ponto assim, tá, mas eu não quero parar de fazer masking, porque eu levei a vida inteira fazendo masking pra chegar nessa coisa aqui. Mas eu quero parar de sofrer, mas eu não quero parar de. Tipo, a pessoa buga, não sabe o que faz, entendeu? Não sei.
Você tem que buscar que tipo de masking você quer abrir mão e que tipo de masking você quer continuar para sobreviver. Tendo isso claro, vai de você trabalhar isso consigo mesmo e ir em terapia. Por exemplo, eu odeio olhar nos olhos, mas é um masking de sobrevivência. Porque eu tenho certeza que eu não conseguiria muitas das coisas que eu consigo se eu não olhasse nos olhos. Por exemplo, emprego. As pessoas julgam muito quando você não olha nos olhos.
Eles julgam a tua confiabilidade.
Então é um masking que eu quis continuar.
Isso dá muita raiva. Tipo, linguagem não corporal. Se a pessoa não olhar nos seus olhos, ou ela olhar pro lado, ela tá mentindo. Aí, tipo, os neurodivergentes tá tudo ferrado.
Já falamos em outro episódio, nós odiamos o metaforando.
Cara, eu queria muito que ele analisasse uma pessoa autista, assim. Porque seria bizarro. Ia cair tudo por terra do que ele fala. Porque não ia fazer sentido nenhum. Você ia ver que muitas das coisas é puro julgamento com base em absolutamente nada, assim. Não é porque a pessoa não te olha nos olhos que ela tá mentindo. Às vezes ela só não se sente confortável.
Eu acho que tem um ponto aqui que eu tô quase esquecendo. Peraí. Passou por ganhar ao vivo maravilhoso.
Ah, sobre o que você falou de olhar nos olhos, né? Tipo, tá, é sobrevivência. Mas acho que a gente precisa lembrar também que não é porque olhar nos olhos é importante pra certas coisas de sobrevivência que a gente precisa olhar nos olhos de todo mundo o tempo todo.
Sim, é a questão da estratégia, né? E do momento que tu vai utilizar isso a teu favor ou não. Só que pra nós é um pouco difícil perceber isso. Demora muito tempo.
E eu acho que, assim, da mesma forma que a gente passou a vida inteira aprendendo ali sobre... Tem gente que estudou com livros e livros sobre comportamento humano, sobre linguagem não verbal, sobre, enfim, uma série de coisas. E aí a gente vem com diagnóstico justamente porque a gente está cansado que não está funcionando. Então, acho que tem... Que nem a Tabata falou, assim, tipo, tá, mas você querer mudar... Acho que quando você foi procurar o diagnóstico, você já queria mudar de alguma coisa, né? E da mesma forma como você aprendeu uma vez como tinha que fazer, você aprendeu agora que não tá funcionando porque tá errado pra você, né? E é importante agora aprender de novo, aprender do seu jeito, né?
Só que é desconfortável, e aí a gente acaba... Se ouvindo, né? Você fala assim, ah, não, é muito... Eu, por exemplo, não faço estereotipia na rua. Mas, por quê? Porque eu penso, nossa, as pessoas vão me julgar. Eu já tenho 30 anos, eu vou parecer esquisita. Só que eu não quero mudar isso. Essa é a diferença, se você quer ou não mudar. Eu, por exemplo, não quero mudar. Para mim está confortável não fazer estereotipias na rua. A partir do momento que eu quiser mudar isso, eu vou ter que brigar comigo mesma. Eu vou ter que pegar esses pensamentos que eu tenho e fazer o oposto. E às vezes a gente não faz esse oposto, a gente acaba se ouvindo e não sai dessa zona de conforto, entre aspas, porque ela é desconfortável, mas ao mesmo tempo ela é confortável, porque você tá fazendo isso há muito tempo, né?
Uhum. Para mim, o que eu consegui fazer nesse sentido foi mudar hábitos alimentares, que eu tinha uma alimentação muito restritiva e eu tinha vergonha, porque todo mundo apontava isso, ah, essa menina não come nada. E aí, mas demorou anos, assim, pra... Muitos anos.
Mas provavelmente só mudou porque você quis, né? Porque você buscou a mudança.
Comecei com uns 15 anos e demorou muito tempo, assim, pra eu conseguir realmente comer. E as pessoas não fazerem nenhum tipo de julgamento com o que eu tava comendo.
As pessoas são chatas pra caramba, né? A verdade é essa, gente. Meu Deus, que gente chata.
E com comida é uma coisa meio ofensiva, porque eu acho que tem essa questão do
agradecer
o alimento.
Gente, mas isso é crença sua, não sou obrigada.
Nossa, mas como assim você não vai comer a comida da
tua avó? Nossa, não vai comer a comida da avó, que desfeita.
Tenho muita dificuldade com essa questão. Ainda tenho dificuldades, mas assim, tá bem melhor.
Nossa, eu fiquei uns 2-3 anos sendo infernizada na minha família, porque a minha avó comprou um negócio pra me dar de presente. Ela perguntou, você quer? Eu falei, não. E, tipo, como assim?
Você
perguntou se eu queria? Eu falei, é verdade.
Sim. E aí você começa a ver que o problema não é a sinceridade do autista, mas as pessoas que não sabem lidar com a sinceridade, né? As pessoas estão tão acostumadas a masking e a jogar um jogo de falsidade que elas não estão acostumadas com as pessoas que falam verdade, né? Olha que engraçado, o autista que faz masking, mas é o típico que não sabe lidar com a verdade.
Quando eu recebi o diagnóstico, eu pensei assim, falei, nossa, mas eu não faço isso. Ou eu achei que eu não fazia, mas eu faço. Ou eu achei que eu tava indo muito bem fazendo esse mestre aqui e, na verdade, eu tô fracassando miseravelmente.
Eu achei que eu não fazia Steam. Coitada.
Esse é um clássico, né? a tava falando de estereotipia no meio da rua, e aí quando, pouco depois que eu recebi o diagnóstico, eu falei, ah, mas eu não faço isso, tipo, eu já ultrapassei isso, eu não faço isso na frente dos outros, etc. Aí eu lá andando na rua, balançando a mãozinha. Uhum. Gente, que delícia. Uhum. Eu lembro, tipo, pouco antes do meu diagnóstico, foi final de ano, tava no trabalho presencial, a minha coordenadora me deu uma caixinha de brigadeiro, mó fofinha, com um desenho de árvore de Natal, um presentinho, um lacinho. Aí eu olhei assim e falei, ai, obrigada. E fiquei olhando assim pros brigadeiros, ela falou, você não gostou? Eu falei, eu não gosto de chocolate.
Ai, eu também já passei por isso.
O que a gente faz? Que eu aprendi, você diz sim, muito obrigada, leva pra casa e dá pra outra pessoa.
O problema é quando a pessoa pergunta, né, se você gostou, e aí você fica naquela de mentir ou não.
É um gatilho.
Sim, hora de mentir.
Começa a bugar. Eu acho que tudo que você já falou meio que já responde essa pergunta, mesmo assim eu vou perguntar, porque, né, fica mais direto, mais objetivo. Você acha que tem uma diferença entre tudo que você faz ali no seu perfil, do tipo, você brinca, você coloca peruca, e aí você faz viguinho, e você vai fazer um miojo, você liga e tal. Você acha que, tipo, isso tem uma diferença entre essa Tabata ali da rede, a Tabata de verdade, entre aspas, ou você já conseguiu, assim, separar ali a sua essência do seu masking e você consegue ser você mesma falando ali para 100 mil pessoas? Sim.
Cara, sim, assim, eu... Essa Tabata que faz biguinho é muito pior na vida real, porque toda vez que eu tô numa situação, assim... social, que eu não entendo bem como eu devo reagir, eu sempre acabo imitando o Iguinho. O Iguinho é presente na minha vida a maior parte do tempo. Gente, é bizarro. Eu imito ele sem querer imitar. Quando eu vejo, já tô lá. Meu Deus, pessoal, tá vendo como eu sou? Tá vendo? Olha o que é meu terrível. Quando eu vejo, já tô fazendo. Então, eu acho que a Tabata da internet é um pouco mais normal. A Tabata ao vivo é muito esquisita, muito.
Eu desenvolvi um pseudo-mask, assim, tipo, eu acho que o Iguinho é pra você, eu faço isso quando eu tô meio desconfortável. Que a pessoa faz uma pergunta, tipo, por exemplo, ah, você não gostou do brigadeiro? Ou não sei o quê, e ao invés de eu responder, eu pego um copo de água, eu pego um copo de cerveja, qualquer coisa, eu viro. A pessoa começa a rir na hora, e aí muda o assunto e tá tudo bem, sabe?
Eu já ia falar, meu Deus, olha que meio terrível que você criou aqui agora. Tá bem com o meu show, tá bem com a minha vida. Eu já imito amiguinho, e é isso que eu faço.
Então, Tabata, a Vives me contou que uma das coisas que fez parte do teu masking foi a sexualidade. E que tu tentou ser heterossexual por 27 anos. E tu vai fazer 34 anos. Então, isso quer dizer que 80% da tua vida foi fingindo ser alguma coisa que tu não era. E sim, a Vives fez a conta.
Eu ia falar agora, como é que você sabe, gente? 80% é muita coisa, meu Deus.
A Vives fez a conta da porcentagem.
Tem que ser tipo aquele meme do Homer Simpson, sabe? Da sua vida até agora.
Até agora.
Então, como foi pra ti lidar com essa questão de viver numa sociedade heteronormativa? Por que que tu tentava ser hétero? Tinha alguma expectativa da família? Alguma expectativa tua mesmo? Conta essa história melhor aí pra gente.
Cara, eu não percebia. Bizarro, né? Assim, eu acho que estava tão acostumada a tentar jogar o jogo da sociedade e entregar o que a galera esperava de mim, que eu não me ouvia, assim. Por mais que eu pensasse, nossa, como fulano é bonita, eu pensava, mas nada a ver, amizade. Amiga, olha, imitando o Iguinho, amizade, né? O que é meu querido? Então, assim, eu não me ouvia, cara, não me ouvia. E a minha família, a minha mãe não se lembra disso, mas a minha mãe tinha muito preconceito, muito assim. Ela não aceitava. Ela aceitava homens gays, assim, mas não mulheres. Lésbicas era muito.
Nossa, a minha mãe falou isso pra mim um dia. Ela falou: ai, viadinho, eu até gosto, mas sapatão.
Eu
então fiquei
eu
com uma
queria,
cara.
Sabe? Eu não queria ser a vergonha da família. Nos poucos momentos que eu me permiti pensar sobre essa possibilidade de ser lésbica. Eu não queria decepcionar a minha família, eu não queria ser a ovelha negra. E outra, a gente não tinha representatividade nenhuma, né? Eu não conhecia mulheres lésbicas, eu não tinha amigas lésbicas, eu não tinha referências lésbicas. Então eu pensei, cara, eu não quero ser isso. Eu não quero ser a vergonha da minha família.
Quando tinha, era escondido, né?
Escondido. E eu tinha, tipo, uns 14 anos nessa época, assim. Aí, com 16, eu fiquei com a primeira menina, me apaixonei, me assustei, falei, Deus me livre, não quero, não posso, isso é proibido.
Se apaixonar é meio ruim, a gente fica vulnerável.
Não, eu fiquei muito assustada, porque eu percebi que talvez eu fosse aquilo que eu não queria ser. E aí eu fugi, só fui ficar com uma menina de novo com 27 anos. Então, eu passei 11 anos, tipo, fingindo que nada estava acontecendo, né?
Lá no armário, em Nárnia.
Daí eu cansei. Eu falei, gente, eu não aguento mais, não dá mais, não suporto mais, não dá, não tem como. Aí eu terminei relacionamento, e aí resolvi me aceitar, e foi uma libertação.
Comigo era um pouquinho o contrário. Eu não sabia o que eu era, e daí eu ficava em dúvida. Será que eu sou lésbica? Será que eu não sou?
Entendi.
Não sei. É tipo, o Felca, tá certo isso?
Rapaz, tá certo isso.
Ai, só que infelizmente eu descobri que sou hétero mesmo. Fiquei muito decepcionada com isso.
A gente sempre já chora junta falando como a gente não queria ser hétero e como que a vida ia ser mais fácil. Que a gente é mulher e é isso.
Ai, gente, recomendo, viu?
Eu tive em geral, assim, experiências positivas nos meus relacionamentos, mas eu tinha essa questão que eu acho que é relacionada ao espectro mesmo, do não entender direito essa questão da bissexualidade, o que é, o que não é, sabe? Pra mim era um grande, não sei, talvez eu não seja nada.
O meu, vocês já sabem que, tipo, eu nunca questionei, assim, minha sexualidade, eu não sentia nada.
É por isso que eu questionava.
Eu não sentia nada, mas quando eu sentia era homem.
É.
Então eu achava que tava tudo bem.
Nossa, eu não consigo entender isso, gente. Sentir alguma coisa por homem, pra mim é tão de outro universo, assim.
Entender, a gente também não entende, mesmo sentindo.
Gente, a gente só aceita.
A gente só aceita.
A gente nasceu assim, não tem o que fazer.
Eu lembro até hoje do momento que eu tava lá na escolinha. E a menina, a patricinha da sala, a loirinha, aquelas coisas, a rosinha, sabe, não sei o quê, veio pra mim, ai, de quem que você gosta? Eu falei, como assim? Tipo, mas...
Tem que gostar
que
de alguém,
que
né?
gosta? E foi nesse dia que eu comecei a mascarar o fato de gostar de pessoas.
Entendi.
Mas... quando eu fui começar a frequentar à noite, sair, fazer amigo e todos esses negócios... os meus amigos eram principalmente gays. E as lésbicas estavam em cima de mim. Tipo, eu brincava, tipo, obrigada e vida que segue. E começaram a colocar na minha cabeça que provavelmente eu era. E aí que eu entrei em parafuso assim, falando, gente, eu
Nossa,
que
imagino. Imagino.
Eu acho que esse negócio vai muito no espectro, tipo, a gente vai tanto ali no dia... A gente só tá vivendo, né, assim, tentando entender o que tá acontecendo. E aí a gente não entende o que tá acontecendo. Alguém fala pra gente, ah, isso aqui que deve tá acontecendo. E você fala, então provavelmente tá acontecendo mesmo. E você dá a trela.
Tu acha que essa questão de se descobrir lésbica tem a ver com isso que a gente tava comentando do... autismo trazer essa incerteza sobre quem a gente é, não só no campo da sexualidade, mas em geral, assim, a gente tem esse descobrir quem a gente é mais tardinho.
Essa confusão.
Essa confusão de identidade mesmo. Ou foi uma questão relacionada a preconceito da sociedade, a essa questão da família.
Qual que pesou mais, né?
Qual que pesou mais nessa descoberta? Como que tu... acordou e pensou, nossa, eu sou lésbica, eu preciso me assumir pra ser feliz.
Eu acho que foi uma mistura de tudo, assim. Eu tinha muita dificuldade de entender, assim, o que é atração, o que é amor, o que é estar apaixonada. Então, eu acho que tinha essa questão de dificuldade de entender os sentimentos e também todo o preconceito, a falta de representatividade. É, eu acho que hoje as coisas estão muito mais fáceis, sabe? A comunidade LGBT, ela não tá escondida, a gente existe, a gente tem representatividade. Eu acho que isso ajuda também muitas pessoas olharem para si, né? Coisa que eu não fazia porque eu não tinha, assim. Eu fui pensar na possibilidade de ser lésbica, já era mais velha, foi por causa de uma novela ainda.
Qual novela, tu lembra?
Mulheres apaixonadas, né? Clara e Rafaela. Como quiseras poder ensinar. Eu ficava, meu Deus! Então, amo!
É engraçado que a televisão tem esse papel na vida da gente, né?
Demais, demais.
Nesse episódio, a gente abordou um pouco novamente sobre essa questão da exposição no autismo e sobre alguns outros aspectos, como, por exemplo, a exposição na mídia e em eventos ligados à sobrecarga. E também falamos muito sobre masking, que é uma questão presente na vida das mulheres autistas. Inclusive, a maioria das mulheres é diagnosticada na idade adulta por causa dessa questão do masking. A gente também comentou um pouco sobre a vivência LGBT da Tabata, que uma grande parte da comunidade autista é LGBT, e a gente sente que é uma representatividade que a gente precisa trazer mais para o nosso podcast e um assunto que a gente precisa inserir mais nas nossas conversas. Mas como não faz parte das nossas vivências, é muito importante trazer um convidado para falar sobre isso. E sobre como essas questões, que são somas, né, de minorias. Você é uma pessoa PCD, uma pessoa LGBT, uma pessoa que é mulher, se identifica como mulher. Então, é isso. A gente vai finalizar o episódio agora. A gente quer agradecer a Tabata pela presença e por dividir com a gente um pouco da história dela, né, e da participação dela como ativista na comunidade do autismo. E é isso.
Ah, obrigada!
Bom, gente, se você quiser entrar em contato com a gente, dar alguma sugestão de pauta, comentar o episódio, vocês podem entrar em contato pelo nosso Instagram, o arroba logicaautista, tudo junto com um único A, logicaautista. E vocês também podem contribuir com o nosso trabalho fazendo um pix para o logicaautista, tudo junto, arroba gmail.com. Vocês podem ajudar com valores até R$ 1.
A partir de R$ 1.
A partir de R$ 1. Eu não tô bem, mas.
Não precisa ser miserável, assim, tá difícil a economia no Brasil.
Vou começar de novo. Vocês também podem ajudar mantendo nosso podcast no ar, fazendo Pix pro logicaautista@gmail, logicaautista tudo junto. Ou ajudar com valores a partir de R$ 1 no nosso link do Apoia-se que tá aqui na descrição do episódio.
E obrigada aos nossos apoiadores, o Dorival Assis Júnior, Luiz Anísio, Tito Aureliano, Fernando Oliveira e Luiz Gustavo. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Obrigada.
Tchau!
Tchau.
Tchau. Deitou.
Eu acho ótimo o Lua dando tchau no final, sendo que ele não apareceu. Eu manteria.